nosso bate-papo nesta manhã de quinta-feira é com o engenheiro Daniel Benck, que é o chefe do DENIT Regional Vacaria. Engenheiro Daniel, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão, bom dia aos ouvintes.
Bom, engenheiro Daniel Benck, quais são os principais serviços que o DENIT está realizando aqui na região da Grande Vacaria no momento, hein?
Hoje, no momento, a gente está executando manutenção e conservação nas rodovias, serviço de roçada, tapa-buraco, sinalização. Nós estamos com uma limitação orçamentária por enquanto esse ano. Não há previsão inicialmente de nenhuma grande obra de pavimentação na região. A gente vai manter nos contratos aí os trechos sem buracos, contratos ativos, né? E o que a gente tem de obra encaminhando bem é a obra de implantação na BR-285 em São José dos Ausentes, divisa com Santa Catarina.
Bom, é esse assunto também que a gente quer abordar aqui, porque amanhã, sexta-feira, nós teremos a inauguração da BR-285 do lado de Santa Catarina, Serra da Rocinha. Amanhã é a inauguração desse trecho, não é isso?
Exato, amanhã eles vão fazer um ato de inauguração pro lado de Santa Catarina na cidade de Timbé do Sul. Isso aí vai formalizar a liberação completa da Serra da Rocinha. É um grande avanço que a gente está tendo aí, ficando agora o restante, o lado gaúcho de 8 quilômetros, praticamente 8,5 quilômetros, para a gente concluir.
Bom, e tem alguma previsão de quando que iniciam as obras de pavimentação do lado gaúcho, esses 8 quilômetros aí?
Betão, as obras lá, elas já estão em andamento, já fazem uns 3 anos. Agora elas pegaram um ritmo mais acelerado da terraplanagem e da pavimentação da base. Está praticamente concluída, cerca de 90% concluída. Nós estamos também com a ponte, que é um gargalo da obra, com as suas fundações e pilares bem executados, restando agora a gente concluir a parte superior dela, a superestrutura que a gente chama, o tabuleiro, agora que vai se iniciar no mês de maio. Tá? Serão avanços sucessivos. A gente acredita que em um ano a gente consiga concluir essa ponte e até lá a pavimentação está completamente concluída.
Bom, o ex-ministro dos transportes, né, quando esteve agora há pouco tempo aí na Serra da Rocinha, o senhor esteve presente também, ele falou que até o final do ano estaria concluído esse trecho aqui da Serra do lado gaúcho. Agora trocou de ministro, não é? Troca de ministro, é um novo ministro que amanhã inclusive vai estar do lado gaúcho visitando essa situação?
Exato, o ministro Renan saiu inicialmente aí do cargo por uma questão política, né? Nós estamos com o novo ministro, o Jorge Santoro, que virá fazer a inauguração, aí, a liberação da Serra da Rocinha, e vai visitar o nosso lado gaúcho. É importante a visita do ministro para a gente continuar com a questão de recursos necessários para a conclusão dela, tá? A questão de terminar esse ano, a gente até analisou essa possibilidade, mas a gente tem um fator que nos atrapalha muito naquela localidade, que é a questão climática, né? Estamos agora entrando no inverno, nós temos a questão da viração lá também. Então, isso tudo, por mais que a gente queira concluir no final do ano, a gente tem esse desafio da temperatura por o próprio concreto da ponte curar e a gente conseguir concluir ela. Mas assim, a obra está muito bem encaminhada, hoje não há empecilho ambiental, empecilho de projeto, todas essas etapas que são demoradas e complicadas foram superadas, a empresa está mobilizada, a questão da ponte, que é o principal, está sendo mobilizado agora no mês de abril. Então, o recurso, nós temos, foi aportado 25 milhões da lei, da LOA de 2026, e há uma previsão agora em maio de aportar mais 40 milhões para a gente poder dar um bom ritmo nessa obra, e com certeza no final do ano ela está praticamente concluída.
Bom, uma outra situação também, não é? A pavimentação do lado de Santa Catarina já está concluída. A pavimentação é de cimento lá, como é que a gente chama, do lado de Santa Catarina?
É de concreto.
Concreto. Aqui do lado do Rio Grande do Sul vai ser de concreto também ou vai ser asfalto?
Chegou a se cogitar na época do projeto, porque a contratação ali ela é um RDC, é uma contratação integrada que a gente chama, que é projeto mais obra. E a contratada ela tem a liberdade de propor soluções que atendam os parâmetros mínimos de pavimento, de estruturas ou até superiores, né? chegou a se cogitar em pavimento rígido, que é o concreto que a gente chama ali, por causa do, do preço na época do asfalto, que disparou, né? Agora o asfalto disparou novamente. É. Mas como ficou se definido o pavimento flexível, que a gente chama aqui asfalto, hoje o projeto aprovado é de pavimento flexível e não há, não vai haver a questão do pavimento rígido, até porque pavimento rígido a gente utiliza muito em serras, em rampas grandes, devido à deformação, né, e o esforço que os caminhões exigem numa subida ou numa descida, né? Mas no caso do lado gaúcho, que é um caso mais plano, apesar de haver curvas, ficou definido que será asfalto, que é o pavimento flexível.
Ok. Bom, engenheiro Daniel Benck, que é o chefe do DENIT aqui da Regional Vacaria. O pessoal nos fala, e a gente tem notado isso aí também, o senhor sabe melhor do que eu, quem vem de Santa Catarina, quem vem de Lages para Vacaria, está todo iluminado esse trecho até a ponte aqui, não é? Existe a possibilidade de iluminar o lado gaúcho também, a iluminação ali aí?
Betão, a questão de iluminação pro DENIT... O DENIT ele não trabalha com iluminação e não faz essa manutenção e instalação. Ele pode até instalar a manutenção, mas normalmente ela fica a cargo do município. Semáforos, iluminações, são a cargo do município. No caso da concessionária, tá, que é uma questão de um contrato de concessão, uma empresa administrando, eu não tenho conhecimento, mas provavelmente o plano deles... de melhoria, previa essa iluminação. Então, a concessionária, nesse caso, ela está sendo responsável por manter essa iluminação em funcionamento. No lado gaúcho, que é o lado do DENIT, se o município tiver intenção em instalar pós de iluminação na serra e fazer essa iluminação, não haverá oposição do DENIT. É feita uma análise, lógico, criteriosa e técnica, né, dessa implantação. Mas o DENIT não implanta e não faz essa questão de manutenção de iluminação pública.
Já que nós estamos falando em iluminação, a respeito do viaduto novo aqui que a gente chama aqui na BR-116 com a Avenida Moreira Paz, a iluminação então fica a cargo do município também?
Fica a cargo do município. O município pode propor a instalação dos pós de iluminação, a gente faz a análise do projeto, alturas, todas as intervenções, né, que podem ocorrer na ponte, mas a princípio é um processo simples, não é nada complexo, a instalação de pós-iluminação, o DENIT analisa isso, libera e o município pode executar se houver interesse.
Aqui no viaduto da BR-116 com a Avenida Moreira Paz, o senhor sabe se existe algum projeto do município para iluminação?
A gente conversa muito com o município, a gente sempre soube que o município tem intenção de iluminar o local, mas até o momento não foi oficialmente nos apresentado nada.
Bom, já que nós estamos falando a respeito de viaduto, não é? Sobre o projeto do viaduto da BR-116 com a Samuel Guazelli, os senhores têm conhecimento, existe algum projeto, existe alguma previsão para ser realizado essa obra ali na Samuel com a BR-116?
Betão, desde o começo a administração municipal sempre procurou o DENIT, procurou ter uma conversa próxima do DENIT e a gente sempre trocou informações da intenção do município em melhorias na infraestrutura local. Um dos pontos na época que a administração municipal iniciou, eles tinham interesse de fazer um projeto para aquele viaduto. A gente não tem previsão, o DENIT não tem previsão para o ano de 2026, de fazer projeto ali e executar obra alguma. Não há esse planejamento, que isso vem de Brasília. O município, até o momento, não nos apresentou um projeto, mas desde a conversa que a gente tem com eles têm a intenção de contratar um projeto para aquele local e, consequentemente, executar a obra também.
Bom, já que nós estamos falando a respeito de obras do município que tem que ser aprovadas, tem que ter licença do DENIT, não é? Como é que está a situação? Existe um projeto na Câmara de Vereadores a respeito da municipalização do perímetro urbano da BR-285. o DENIT tem conhecimento, o que, que o DENIT Regional Vacaria, DENIT Rio Grande do Sul ou é DENIT Federal? Como é que é essa situação da municipalização desse trecho do perímetro urbano da BR-285?
Esse é outro assunto que o município também inicialmente se posicionou com a intenção de municipalizar esse trecho, até porque eles têm a intenção de fazer toda uma urbanização no local, então assim, para não haver muita burocracia, e a gente tem, o que que acontece? Quando a gente trabalha com rodovia, o DENIT tem uma normativa federal que envolve rodovia, que é diferente de uma normativa municipal, né? Então a exigência do DENIT para fazer qualquer alteração dentro da rodovia, ela é maior devido ao trânsito maior que trafega ali, é uma questão de engenharia, né? Até o momento não recebemos oficialmente nada. A gente sabe da intenção, porque a gente tem uma conversa próxima com o município, mas oficialmente não nos chegou nada. Caso chegue alguma coisa, esse tipo de decisão e de análise, ela é feita inicialmente por Porto Alegre e encaminhada a Brasília, até porque isso envolve toda uma modificação, né, no Sistema Nacional de Viação, da questão do traçado da BR-285.
Não depende do DENIT Vacaria Regional Vacaria, depende do DENIT Federal aí.
Exatamente.
Brasília, daí,
exatamente.
Para a liberação do trecho.
Aqui a gente só vai dar um encaminhamento, sim, ou o município pode protocolar diretamente também na superintendência em Porto Alegre, mas assim, a análise de toda essa, ela é feita por Brasília.
Nós estamos batendo um papo aqui com o engenheiro Daniel Benck, chefe do DENIT Regional Vacaria. A pergunta que não quer calar: o trevo, a rótula da militar com a Júlio de Castilhos, senhor Daniel, o que pode ser feito?
Betão, ali nós temos um ponto complexo de cruzamento e a gente tem uma série de limitadores ali que agravam qualquer alteração que a gente faça sem uma análise criteriosa, sem que a gente discuta com todos os comerciantes que a gente tem no local, sem que a gente converse com a Rumo, sem que a gente converse com o município. Trata-se de um ponto muito complexo que já está saturado, tanto para quem cruza pela Júlio de Castilhos quanto para quem passa pela BR-285. E realmente a gente acredita que existem várias opções de engenharias, mas que não são simples e que exigem obras no local, não só na rótula central, como também no entorno dela, para que a gente realmente tenha um efeito para ter um fluxo bom para quem cruze e melhore também o fluxo de quem passa pela 285 no local.
Bom, o trevo esse, ele não pode ser diminuído, a rótula não pode ser diminuída, hein? Porque muitos motoristas se queixam o seguinte, que enrosca o pneu ali na rota, quando os caminhões têm que fazer a volta, como é que é a situação?
Betão, inicialmente acho que é importante a gente esclarecer que essa rótula estava com um problema grande. Os caminhões estavam subindo por dentro dela, estava uma situação já perigosa, com água formando no local, os meios-fios estavam todos afundados devido às carretas passarem por cima dessa rótula, né? E inicialmente o município solicitou um apoio nosso de que a gente substituísse esses meio-fios, né? Ao longo da substituição do meio-fio veio a polêmica, né? O DENIT não alterou a rótula sempre foi daquele tamanho, a gente não aumentou, e veio a polêmica de diminuir ela, né? Eu acho que é importante a gente destacar que o município já tem um projeto de melhoria daquela rótula proposto ao DENIT ele não está oficialmente aprovado, mas ele já está consolidado entre o DENIT e a prefeitura, né? Ele envolve ali uma alteração em toda essa rótula, inclusive até um deslocamento dela, alterações nos canteiros laterais, e também o término do estacionamento na frente daquele comércio entre a rótula e o viaduto férreo.
Certo.
Certo? Porque assim a gente não tem mágica, é uma questão geométrica, é uma questão de espaço, né? Então a gente tem que fazer sacrifício para ter melhoras, né? A gente diminuir a rótula, eu não posso te dizer se é possível ou não, sem que a gente tenha um projeto de engenharia que a gente analise com critério, né? Porque tudo que a gente vai mexer agora sem critério e sem análise técnica de engenharia, a gente pode ter consequências que a gente ainda não sabe e que a gente vai ter que resolver logo ali na frente. Então, não adianta você tapar um santo e destapar o outro. O DENIT não é contra. Nós aqui da unidade local, nós não somos contra alterações na rótula, ou diminuir, ou deslocar, ou melhorar. Mas tudo tem que ser feito com critério e com análise, porque é muito delicado qualquer mexida que a gente dá ali, porque pode afetar o trânsito da BR-285 e também de quem cruza. E nós temos a questão ali também de segurança viária, a gente tem postes no local que tem que ser deslocados, a gente tem travessias de pedestre no local, a gente tem comércio, a gente tem estacionamento de comércio, então isso tudo tem que ser analisado com critério. E é isso que a gente sempre se posicionou, né? Então assim, o DENIT tá aí apto a receber qualquer proposta. Não há previsão de investimento maior, ampliar o viaduto, fazer desapropriações pelo DENIT. Por quê? Porque esse perímetro urbano da Militar, ele já é um perímetro urbano saturado, ele já é consolidado como uma avenida, não uma rodovia. E o DENIT tem um estudo de viabilidade que prevê um contorno, né, para o lado norte de Vacaria, para que o trânsito da BR-285 seja retirado definitivamente dali. Até lá, nós vamos ter que, em conjunto com o município, fazendo algumas pequenas tratamentos para que se amenize um problema ou que outro, e a gente vai levando até que isso aconteça, né? A gente sempre conversa com o município, com deputados também da região, para que a gente busque, que se inicie, que se contrate o projeto desse contorno norte de Vacaria, que vai ser uma coisa muito importante, porque com o término, a gente conversou anteriormente, das obras da BR-285 em Ausentes, nós vamos ter aí também agora um novo fato, que é o engarrafamento no cruzamento com a BR-116 lá no Trevo do Ginete.
É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, né?
Então isso tudo vão haver consequências que eu acho que a gente tem que se juntar às entidades, os políticos locais, para que a gente trabalhe em Brasília para que esse projeto desse contorno de Vacaria tenha início.
Bom, a respeito de trevos na BR-116, existe projetos, tanto do DENIT como do município, o trevo aqui da Militar com a BR-116 no antigo postinho do Tio Nelson, como é conhecido aquele local ali?
Sim.
E outro lá em cima também, lá no aeroporto, aquele trevo também existe? Tem projeto para ser modificado aquele trevo também?
Seria a interseção da Júlio de Castilhos com a BR-116.
Com a BR-116 Campos Salles lá em cima.
O DENIT, local aqui de Vacaria, recentemente fez projeto para esses dois locais, tá? Para melhoria nesses dois pontos, tá? O que acontece é que a obra para melhoria da interseção da Júlio de Castilhos, um orçamento ficou fechado em 11 milhões, aproximadamente. Tá? E a interseção da Militar com a 116, nós temos um projeto pronto também, inclusive mostramos ele para o município, tem um valor de 8 milhões de orçamento. Tá? A gente está buscando, junto com a superintendência em Porto Alegre, priorizar essa interseção entre as duas BRs, que é uma interseção que está totalmente superada. A gente está ciente dessa demanda, a gente conversa com a PRF também, sabe desse grande problema que a gente tem, mas nós aqui da unidade local, a gente depende de orçamento, a gente depende de priorização. Então acho que o principal, que a gente sempre conversa, o projeto a gente tem, o valor da obra a gente tem. A gente precisa de recursos para fazer. E como eu disse no começo da entrevista, no momento a nossa regional aqui possui só recurso para fazer a manutenção básica da rodovia. Não há previsão até o momento de recurso para esse tipo de melhoria.
Uma outra situação também é a respeito da construção sobre faixa de domínio. Existem algumas empresas que há anos e anos atrás construíram ali. E agora ficou essa construção sobre faixa de domínio. Quem é que fiscaliza isso aí? É o DENIT? É a PRF? Quem é que fiscaliza? Como é que é essa situação dessas construções?
A faixa de domínio federal, ela é bem demilitada, tá? A gente tem algumas questões que no perímetro urbano de Vacaria existem algumas dúvidas, principalmente aqui no trecho da Militar, com concessões antigas do DNR, que causam um certo embaraço. Esses tipos de construções, a princípio, o DENIT, a gente não atua nisso, porque a gente sabe que são construções já consolidadas. E não há razão da gente atuar. O DENIT, ele atua nas novas construções, para que isso não se agrave.
Certo.
Então a gente trabalha dessa maneira. Novas construções, a gente exige que se obedeçam os limites da faixa de domínio. Construções antigas, caso haja algum processo antigo que possa estar em andamento, esse sim eles vão ter que acatar a nova distância da faixa de domínio. Então, assim, basicamente a gente trabalha com as novas construções, a gente fiscaliza. A PRF fiscaliza junto com a gente também, tem conhecimento das faixas de domínio, e a gente está exigindo para que as novas construções obedeçam esses limites, né?
Quais são os limites hoje da faixa de domínio?
No perímetro urbano da Militar, 10 metros.
10 metros.
10 metros e tem 5 de não edificante, 15 metros, tá? Então você vai ver que tem muita construção que está dentro dos 10 metros,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas a gente tem uma limitação, se eu não me engano, ali próximo ao esquio, dali para frente é 15 para um, 25 para um lado e 35 para o outro. De faixa de domínio partindo do eixo da rodovia. Então a gente exige e fiscaliza essas distâncias, tá? Então assim, pode haver um caso ou outro aí de que tem alguma empresa que esteja construída dentro da faixa de domínio, mas são processos antigos que estão agora, a justiça está exigindo que seja regularizado. Mas o DENIT local não atua em construções antigas, né? A gente atua nas novas construções, começou a fazer obra, alguma coisa, a gente fiscaliza. PRF nos apoia também nesse sentido, de modo que a gente tenta amenizar o problema até que, Betão, saia-se finalmente o contorno da BR-285. É por isso que a gente sempre bate muito de que a gente não pode se ater aos problemas antigos e a gente tem que se ater às novas soluções de engenharia.
Bom, eu quero agradecer aqui a presença do engenheiro Daniel Benck, chefe do DENIT Regional Vacaria, pela sua presença, pelos importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria nessa área de domínio aqui do DENIT. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Nós sempre estamos à disposição para esclarecer certos assuntos aqui do interesse da comunidade.
Betão, eu agradeço aí a entrevista. Desejo um bom dia a todos aí. Muito obrigado.
Obrigado, engenheiro Daniel Benck, chefe do DENIT Regional Vacaria, que foi o convidado aqui do Temática nesta manhã de quinta-feira.